A Maria vai ajudar o Aniceto na leitura. E...
Amados irmãos, quantos de vocês têm o propósito de Deus no seu sentido mais prático da pregação, do trabalho, do serviço que devemos a Deus? Eu já passei de muitos seminários, já participei de muitos encontros, mas o resultado é muito pequeno. As pessoas se alegram com a mensagem e enfatizam aquilo que eles estão pretendendo, mas na realidade a coisa não funciona depois. Essa realidade me machuca muito, porque nós temos necessidade de obreiros ou não temos? Quem falou isso? O Senhor Jesus. Agora, eu vejo o seguinte, há dois impedimentos para o homem ser obreiro. Primeiro, ele próprio. Segundo, a sua própria renúncia. Ele tem que se adequar a si próprio e pedir misericórdia a Deus e renunciar ao que ele é para poder ser um pregador do Evangelho. Eu sou pregador há 40 anos. Interessante que Deus me chamou em circunstâncias tão difíceis e eu não entendia nada de Bíblia. Não... Mas aos poucos ele foi me abrindo o entendimento e me deu a sabedoria e a inteligência espiritual para poder então receber a revelação dele. Muito bem. Existem alguns princípios na Bíblia que são infalíveis. São aqueles princípios que estabelecem a fé. Qual é o princípio maior quanto ao estabelecimento da fé? Hein? Qual é o princípio maior quanto ao estabelecimento da fé? A gente diz que a fé, que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. Isso é muito relativo e até muito superficial. O que é que nós carecemos para o estabelecimento da nossa fé? Olha aí, olha quanta coisa séria que nós estamos perdendo. Responde, pode responder. Vou dar um presente ao irmão. Ouvi? Olha o que ele falou, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Mas isso ainda não é o estabelecimento da fé. Isso é apenas uma enunciação da fé. Qual é o estabelecimento da fé, irmãos? Por favor, se vocês são fezudos, tem que provar agora. Abra a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15 de 1 Coríntios.
17.
O 14.
14. Pode ler?
Pode ler.
E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé.
Aleluia! É verdade isso?
É.
Uma coisa interliga-se à outra. É impossível você fazer uma pregação sem a realidade da fé, senão você vai inutilizá-la. Não haverá aproveitamento. Onde está o segredo da fé? Que Cristo ressuscitou. Onde vocês creem nisso? Essa noite eu não dormi muito bem, mas ao mesmo tempo eu tive uma experiência com Cristo. Ele disse para mim assim: olha, você está sem condições de pregar, mas eu sou aquele que posso fazer coisas incríveis. Não passei bem a noite, a falta de ar, é uma porção de probleminhas. Mas ele me abriu mais uma vez o entendimento e mostrou a grandeza e a esperança da minha fé, que é a ressurreição. Ainda que morra, irmão, eu vou viver. Ainda que eu morra, eu vou viver. Porque eu tenho esperança da fé. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos.
Aleluia.
Nesta manhã eu quero compartilhar um pouco. Irmão Eliseu também vai compartilhar. Adonias, eu fui escolhido para ser o primeiro da fila. Ontem eu lutei o tempo inteiro para não vir aqui. Não, vai lá. Deus está bom com você, Deus está bom comigo. E eu falei, então amanhã de manhã eu vou dar uma palavra na medida de Deus. E a palavra é esta. O capítulo 15 de Coríntios, na sua integridade. Quantos de vocês creem que o capítulo 15 de Coríntios é o seio, é a experiência, é a fundamentação de nossa vida em Cristo?
Amém.
Hein?
Amém.
Amém. Então leia, Maria, capítulo 15, todo, mas bem demorado.
Todo?
Todo.
Não é do partido 14,
não? Não, 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 15, do 15. Esses irmãos precisam ler Bíblia, eles não leem Bíblia. Eles não leem Bíblia.
A ressurreição.
Eles fazem comentário da Bíblia, mas ler a Bíblia não lê. Para ler a Bíblia nós temos que ter algumas experiências. Primeiro, ler. Segundo, nós temos que ter a meditação da Bíblia, a ocupação. Quantos de vocês ocupam-se com a meditação da Bíblia? Vou ser franco com os irmãos, vamos parar de conversa fiada e vamos entrar no caminho certo. Ser obreiro tem que ter qualidades essenciais, irmão. Tem que ser homem de Deus mesmo, com toda a informação do Espírito Santo, senão é tudo pantomima. Continua, Maria. Pode ler bem alto, bem devagar, para eles entenderem.
A ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se não é que cresce em vão.
Só um minutinho, filhinha. A primeira posição de Paulo quanto a essa leitura é o quê? Salvação. Ouviram? A salvação está implicada, embutida, ela está corporizada na ressurreição. Se não há ressurreição, irmão, diga comigo, não há salvação. É verdade, nós temos que ser francos conosco. Nós enfatizamos muito a cruz, a morte de Jesus que nos substituiu na cruz, né, e que nos incluiu nele, certo? Muito bem. Mas a forma vivenciada de Deus começa com a ressurreição. O cristianismo tem o começo, não é na cruz, é na ressurreição. Se você não tem a experiência da ressurreição, você ainda não é cristão. Suporta o que eu estou falando? Suporta o que eu estou falando? Se você não tem a vivenciação da ressurreição, você ainda não é cristão. Puxa vida, que coisa forte. É forte isso? Eu quero saber que você é forte isso. Nós temos um evangelho muito, muito assim, bona gente. Eu gostei demais da mensagem do Adonias, da mensagem do Eliseu, da mensagem do César. Eles enfocaram muito a morte do eu. E a morte de eu só se dá na cruz. Mas a ressurreição faz o quê? Um novo espírito. Um novo espírito, uma nova linguagem, uma nova personalidade, uma nova pessoa. Tudo o que é velho passou e tudo se fez novo. Novo em tudo. A gente vive numa batalha em relação a pecado, e pecado não tem conceito na ressurreição. Amém? Vamos lá, leia, Maria.
Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois quem persegue a igreja de Deus. Que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã, Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo.
Amém. Só um momentinho. Estudando a vida de Paulo, cheguei a um ponto que toda a sua vida, todo o seu ministério, funcionou numa única posição, na ressurreição dele. Foi por isso que ele atingiu um nível espiritual tremendo, porque a fundamentação do trabalho dele se resumia na ressurreição. Ele viveu uma vida ressurreta, irmãos. Aqui. E ele sabia que todo o trabalho dele, todo o esforço, todo o empenho, toda a dedicação, toda a voluntariedade se prendia a uma única coisa: a ressurreição de Cristo. E se vocês lerem bem a Bíblia, vão começar a compreender por que que Paulo, lá em Efésios, diz que não eu, mas Cristo em mim. Efésios?
Gálatas.
Mas Cristo em mim, me ajuda, hein? Cristo em mim. O que é Cristo nele? O que é Cristo em Paulo? Ressurreição, irmãos. Não há outra palavra para explicar essa colocação de Cristo em Paulo. E ele enfatiza mais a vida, mais dizendo o seguinte, que ele vivia pela fé do próprio Cristo. Que bênção, irmão. Você viver pela fé do Cristo vivo, o autor e consumador dela, sem nenhuma preocupação de nada. É por isso que tudo acontecia no sobrenatural com Paulo. Agora, como é que eu alcanço isso? É muito simples. É alcançar. Como é que eu alcanço isso, pastor? É alcançando, irmão. É crendo nas Escrituras. É aceitando a ressurreição como um princípio de imediatismo de Deus na sua vida. Deus é imediato na ressurreição, como foi imediato na sua salvação. Quando você sabe como é que foram salvos? Sabe dia, hora, momento, circunstância? Não sabe. Mas a ressurreição é o mesmo fato. Se vocês abrirem o coração para Deus, Ele vai vos explicar o sentido prático da ressurreição e a sua motivação e a sua experiência e a sua facilidade de viver o Evangelho. Nós complicamos a nossa vida em Cristo porque não vivemos o Evangelho. Ué, não, nós não vivemos o Evangelho ainda. Não está lá escrito? O primeiro verso, Marilene.
Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado.
Aqui, ó. Ele anunciou o evangelho, mas os irmãos ainda não tinham vivido aquele evangelho anunciado. E é por isso que ele teve que explicar detalhadamente o sentido e a praticidade da ressurreição. Amém, meus amados? Quantos de vocês querem sair daqui cheio da fé de Cristo?
Amém.
Então tem que experimentar a ressurreição de qualquer maneira, irmão. Pastor, como é que eu vou experimentar a ressurreição? Crendo que Ele ressuscitou. Será que existe uma coisa maior do que essa? Aqui, ó, tem várias testemunhas, né? Apareceu primeiro quem?
Cefas,
depois... Depois mais 500 irmãos que deram comprovação de que ele era uma pessoa ressurreta. Aquele Cristo que eles viram, que comeu com eles, que andou, que pescou, que teve tanta experiência com ele, viveu uma vida sobrenatural depois da cruz. Certo? Ele entendeu a cruz, mas entendeu o auge dela. O culminar dela que era a ressurreição. E por isso ele tinha uma vida diferente. E por isso Jesus teve uma vida diferente. E por isso nós temos que ter uma vida diferente. Ministério, irmão. Ouça. Com atenção, hein? Ministério nada mais é do que ter uma vida ressurreta. A gente fica assim, ó. Poxa, como é que eu vou fazer? Não vou fazer nada, tem que crer. Continuamos a leitura.
Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim haver escrito. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos?
A incredulidade. Continua.
E, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou.
Olha que coisa séria.
E,
olha que poder diabólico. Que linguagem diabólica. A linguagem do diabo é para anular a ressurreição. O diabo trabalha nessa direção, irmão. Continua.
E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé.
Viu aí?
E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus.
Xiii, meu pai.
Pois testificamos de Deus.
Lê mais uma vez.
E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus.
Por quê?
Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou.
Isso aqui é uma das maiores iniquidades da Bíblia. A negação da ressurreição de Cristo é um pecado terrível. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. De um modo geral, é. Na sua maior implicação, é. Porque se Cristo não ressuscitou, acabou toda a nossa esperança. Deus é mentiroso, não deu nada certo, erraram terrivelmente, mas não é assim. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E se ele ressuscitou ao terceiro dia, nós estamos fundamentados numa verdade séria, que é a verdade de toda a revelação de Cristo. Olha aqui, toda a revelação de Cristo se resume numa só posição. Ele ressuscitou. Amém?
Amém.
Ó, creia nisso, pregue isso, assuma essa postura de ter uma vida ressurreta, e Deus vai te dar, hein? Leia mais uma vez o outro verso.
Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados.
Olha aqui, então, para nós sermos, olha para mim, para nós sermos isentos do pecado, nós temos que ter a vida ressurreta de Cristo. Se você não tem a vida ressurreta de Cristo, você ainda é vítima do pecado. Concorda? Pastor Juvenal, olha que coisa terrível, olha que incógnita, olha que coisa tremenda. Eu ainda sou passivo ao pecado. Por quê? Porque Cristo não, eu não ressuscitei com Cristo. Viu, irmão? Ser crente não é brincadeira, não, hein? Ser crente não é brincadeira. Porque está escrito que o sangue de Jesus me purificou de todos os pecados, e tudo isso são argumentos verdadeiros. Porém, a realidade da comprovação disso é a ressurreição. Temos que tomar uma atitude séria, hein? E Jesus foi enfático dizendo, e são poucos que se salvam. São poucos que se salvam porque grande parte da comunidade cristã não tem libertação do pecado. Começa a chorar, hein? Começa a sentir o peso e a carga desse trabalho de Cristo. Porque nós temos que ter o peso e a carga da ressurreição. Irmão, está saindo bem aqui? Irmão, ressurreição é vida abundante. O que Jesus veio trazer? Viu? Ressurreição é isso. Vida abundante.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens.
Coisa terrível. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. O que significa isso, Juvenal? significa o quê? Se nós não temos uma vida ressurreta, nós estamos lotados numa única posição: esperar em Cristo aqui nessa vida. Porque se nós estamos em Cristo ressurreto, nós não vamos esperá-lo aqui nessa vida. Pelo contrário, nós vamos vivenciar a sua vida em Cristo na glória. Na glória! Assim como Ele é, nós somos esse mundo. Ouviu o que eu falei? Assim como Ele é, nós somos nesse mundo ressurretos. Então não vamos esperar na vida dele aqui. Porque a vida dele é uma vida ressurreta. E a ressurreição é trono de Deus. É ou não é? A ressurreição é trono de Deus? Começou a dar dor de barriga em você, irmão? A gente tem que sentir o peso da carga que está sobre nossos ombros, irmão. Seminário é isto. É ter a semente gerada em você. Se você vem para um seminário e não recebe a semente, não adiantou nada. Vamos lá, filhinha. Qual é que a gente vai ler?
Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem.
Puxa vida! Meu pai morreu nos meus braços glorificando a Deus. E eu pedi uma palavra de Deus para ele. E Jesus falou assim comigo: eu sou as primícias daquele que dorme em mim. Maravilha, né? Meu pai morreu como incluso nas primícias que é Cristo.
Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àqueles que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos.
Maravilha, hein?
De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam?
Momentinho. O trabalho de um obreiro na sua autenticidade é também um combate contra as bestas feras. E muitas vezes a nossa noção disso é muito reduzida. Bestas feras, principados, potestades, vai dizendo para mim, hein? Essas pessoas, essas citações, qualificam, define o reinado de Satanás. Nós lutamos contra as bestas feras, irmãos. A nossa batalha não é uma batalha simplesmente contra os espíritos imundos, contra espíritos de candomblé, não é nada disso. Nós estamos lutando contra bestas feras, sem parar, noite e dia. E para vencê-los, temos que ter a arma da ressurreição. Continua a leitura.
Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam?
Essa linguagem besta, ela tem simplesmente a única colocação. É uma linguagem que confirma, ratifica a situação de Satanás no espaço. No espaço. Continua.
Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.
Olha aqui, irmãos. Há um vício na nossa vida cristã, um vício, que nós precisamos eliminar imediatamente. Acabar com essa linguagem torpe. Acabar com essa linguagem que não produz nenhum fruto. Nós, às vezes, falamos com o irmão o seguinte: puxa, irmão, que bênção, eu recebi um carro novinho. Isso é uma linguagem torpe, irmão. Isso é uma linguagem banalizada, que não tem nenhum sentido para Deus. Deus não dá carro a ninguém. Sabia que ele não dá carro a ninguém? Está enganado, Deus me deu carro. Deus não dá carro a ninguém. Ele não quer nem saber disto. Ele quer que a sua linguagem seja uma linguagem que venha confirmar a sua fé junto ao seu irmão. Irmão Frontal, sabia que eu comecei a experimentar a ressurreição? Que maravilha! Se Deus não está preocupado com esse mundo, vai ficar preocupado em te dar carro, em te dar isso, em te dar aquilo. A nossa linguagem tem que ser uma linguagem realmente pura em todos os seus sentidos. Quem fala de ressurreição tem que ter uma vida abundante, certo? É ou não é? Quem fala de ressurreição tem que ter vida abundante, irmãos, para transmitir, para levar à frente, para levar o testemunho de Deus na sua vida. Eu estou muito feliz de estar aqui. Lutei para estar aqui, mas eu lutei e lutei para valer. Quantos meses nós oramos direto, Maria?
Não, desde o ano passado.
Desde o ano passado nós oramos para ver esse retiro. E eu sabendo que tinha que pular uma barreira tão grande, mas lutei. Lutei e cheguei. Estou aqui. Aqui cheio de alegria e de gozo. Cheio de prazer em estar com os irmãos. Maravilha, né? Não é maravilhoso isso? É maravilhoso, eu tenho consciência disso que é maravilhoso. Agora, por que que eu estou aqui? Porque eu senti o peso da comunhão dos irmãos. Senti a necessidade de estar aqui para compartilhar a minha comunhão com vocês. O quanto eu fui agraciado pelo amor dos irmãos. Puxa vida. Só faltar me dar banho. Porque o resto estão fazendo. Uma alegria, cara, recebi cartas de pessoas. Beijo aos montes. A fraternidade começa no ósculo santo. Que maravilha. Mas não é aquele ósculo santo babado, não. É um ósculo santo verdadeiro. Tem uns ósculos santos aí que não é santo. A gente beija assim, vem aqui. Dá um beijinho e tira o rosto correndo. Para não sentir o hálito da irmã. A gente tem nojo do irmão. Às vezes, né? O irmão uma vez disse assim para mim: você tomou banho no centro? Eu falei: tomei. Você está fedendo. Realmente estava fedendo porque eu pisei no... Pisei lá num trem, prendeu no sapato e o cheiro subia. Ia nas narinas do irmão. Amados irmãos, nós precisamos ter um enquadramento da vida de Deus nesse capítulo 15. Enquadramento. Amém?
Amém.
Amém. Muito bem, bem, beijo.
Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa.
O que é o conhecimento de Deus? O que é o conhecimento de Deus? Irmão falou, vida eterna. Correto. Mas por que vida eterna? Porque a vida eterna, ela se dá numa única posição. Ressurreição. Se você não tem a vida eterna, não tem também o conhecimento de Deus. E nós precisamos ter o conhecimento de Deus para exercermos o princípio da vida aqui nesse mundão velho. Nós conseguimos ganhar uma pessoa para Cristo, né? Orando por ela, ministrando a vida nela, dela, a ela. E um dia ela foi na nossa reunião e ela disse assim: puxa vida, vocês são diferentes. Por quê? Porque vocês Vocês exalam uma coisa que eu nunca vi, nem ouvi, nem não sabia. Eu falei, o que que é? É, vocês têm vida, e eu não sei o que que é vida. Uma moça preparada, uma moça culta, uma moça com uma vida bem confortável. Mas não sabia, não conseguiu contactar conosco nesse espírito. E agora está lá frequente, né, Maria? Não sai da reunião. Essa é a experiência da revelação da ressurreição. Eu tenho medo de falar certas coisas que Deus operou em minha vida. Tenho medo, sim. Tenho medo, tenho assim uma certa dificuldade para falar. Mas eu já vi tanta coisa provocada pela ressurreição, e eu fico impressionado com a capacidade de experimentar o outro lado da moeda. Temos que tomar atitude séria, irmãos. Levar a sério a nossa fé, levar a sério a nossa pregação, levar a sério a nossa salvação. Nós temos que ter um comprometimento muito sério com tudo isso que eu estou falando. Nós temos uma vida realmente abundante, uma vida real, verdadeira, autêntica. Muito bem. Eu vou parar por aqui, para não encher muito os irmãos, né? Mas quem sabe, depois, amanhã, eu volte a falar sobre o assunto. Hoje a mensagem será sempre sobre a ressurreição. Vai se preparando que virá mais novidade do assunto. Amém, meu irmão? Amém? Você está feliz?
Amém!
Você foi atingido pela felicidade da palavra ressurreição?
Amém.
Então, amém, amém. Senhor, nós te damos graça. Te exaltamos, bendizemos o teu nome. Porque tu és fiel, justo e bom, benigno, compassivo, longânimo. Tu és aquele que opera tudo em todos. E nós estamos crendo na tua palavra. Senhor, tu sabe que eu senti força para pregar? Eu senti força para pregar. Oh, Deus. Eu senti força, Senhor. Muito obrigado, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus.